bem, chegamos aqui com o terceiro bloco do nosso Brasil Esporte Clube, a nossa entrevista costumeira, e hoje eu tô muito feliz de entrevistar esse cara, de conversar com esse cara. Por quê? Primeiro que ele faz um trabalho excepcional, camarada, gente boníssima, e tem uma grande história para contar. Aliás, antes de começar a entrevista, agradeço o Dario Carvalho Júnior, assessor de imprensa da Ponte Preta, que permitiu esse bate-papo com o preparador de goleiros, Roberto Vladimir Guastalli. Tudo bem, Betão?
Tudo bem, boa tarde. Muito feliz também em falar com você, tendo essa oportunidade agora, né? E é isso aí, gente, aproveitando um dia de férias, mas estou aí à disposição para você.
Ô Roberto, primeiro vamos começar, né? O seu nome tem motivação futebolística?
Tem, meu pai era corintiano, né? Eu nasci em 75, meu pai corintiano, muito fã do Roberto Rivelino e do Vladimir, lateral esquerdo, e eu virei Roberto Vladimir, por causa dos dois.
É, que beleza. Vamos contar um pouquinho a sua história, quero contar um pouquinho da sua história na bola. Como é que o futebol surgiu na sua vida?
Na verdade, eu já comecei a jogar muito, muito garoto nas categorias de base do Quinjaú. Fui emprestado ao Flamengo na época dos anos 90, né? Fiquei nas categorias de base do Flamengo, Portuguesa, Desportes, e terminei muito cedo jogando no Olímpia. Fiz uma cirurgia na cabeça, saí na bola no chão e tive uma pancada forte do atacante. Já fiz uma cirurgia, fiquei 8 meses parado e comecei a virar preparador de goleiro muito cedo. Eu já estava em processo cirúrgico, pensando que eu tinha acabado de fazer a cirurgia. Ao invés de eu voltar a atuar, surgiu um convite para mim começar a trabalhar no Monte Azul, através do João Paulo, que foi ponta esquerda da Ponte Preta. Aí o João Paulo me levou para Monte Azul em 2000, desde lá até agora, sempre como preparador de goleiro.
Olha só, que legal, que bacana. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, ô Roberto.
Oi.
Como é que foi a formatação e a construção do seu método de trabalho?
Assim, na verdade, a gente tem que acreditar primeiro, né? Você tem que acreditar no seu potencial de trabalho. É, eu acredito muito em organização, acredito que tudo tem que ser estudado, a gente tem que quantificar números, a gente tem que usar tudo que a gente tem ao dispor da gente para que a gente tenha um resultado bom. A gente tem que ter confiança, e essa confiança vem do atleta também com a gente, né? Que nem eu, graças a Deus, eu sou muito leal às pessoas, eu sou correto, eu dou como maior exemplo dentro da Ponte Preta o Aranha. Eu era o treinador de goleiro que barrou o Aranha para colocar o Ivan. E o Aranha é meu amigo, porque eu nunca fui desleal, eu sempre chamei ele, expliquei os motivos, do que eu ia colocar, o que o menino estava passando ele, e ele foi fodido e é meu amigo até hoje.
Agora, você já que você chegou nesse capítulo, vamos falar desse processo, né? O Ivan chegou na Ponte com quantos anos?
O Ivan chegou como juvenil, na verdade. Eu cheguei como preparador de goleiro do Júnior em 2013, no comecinho de 2013, e um mês depois eu já trouxe o Ivan.
Quando você trabalhou com ele nos primeiros dias, você já sentia que ele era diferenciado?
Eu sentia muito potencial nele, porque assim, o que eu penso, Elias, eu acho que é a maior qualidade do goleiro hoje, principalmente na Ponte Preta, ele não sente jogo. Errar, vai errar. A gente tem que fazer com que esses erros sejam espaçados, quanto mais longe um do outro. Mas vai acontecer erro. Mas ele não pode sentir esse erro. Então, é uma das coisas que a gente mais procura no goleiro. Ah, o goleiro errou lá no infantil. Como ele reagiu? Ele continuou o jogo normal ou você pensou que tinha que tirar ele do jogo? Eu não posso torcer pro meu goleiro. Eu tenho que pôr ele no campo. É lógico que eu torço, né? Mas eu não ficar com medo. Ah, vão chutar, vão cruzar, vai bater de novo. Eu não posso. Esse goleiro não me serve. Eu tenho que colocar um goleiro lá e ficar tranquilo. E isso, o Ivan sempre deu essa resposta. É lógico que ele passou por um processo agora maior, ele é um moleque tímido também, hoje ele já tem uma certa liderança, ele já consegue falar bem no vestiário. No começo a gente conversava muito sobre o que seria dito no vestiário, como mexer com a equipe, então tudo isso eu tentava direcionar algumas entrevistas, pra ele, algumas situações que iam ser colocadas para ele já ir pensando. Hoje ele já consegue caminhar legal sozinho. Mas eu esperava de verdade que ele se tornasse um grande goleiro. Eu acreditava muito nisso.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Até que você até falou, né, que o Ivan, no começo era tímido. É algo interessante, não é, o Betão? Porque volante, meia, atacante, ele pode ser tímido, mas um goleiro tímido tem mais dificuldade de se firmar na carreira, não é isso?
Sim, tem muita dificuldade. Porque assim, ó, a gente cobra muito uma liderança, a gente cobra muito a imposição dentro do vestiário, a comunicação, e uma pessoa tímida, ela tem dificuldade com relação a isso. Então a gente tem, graças a Deus, eu vi por várias vezes, quando o Ivan, o primeiro ano que ele jogou no sub-20, ele era sub-17. Então acontecia algumas coisas no campo que o reserva era mais velho, e eu falava pro reserva, vai no vestiário e faz isso, isso, porque o Ivan ainda não teria essa coragem naquele momento. E depois ele foi desenvolvendo também. Era um pouco entendível. Mas eu acho que ele conseguiu adquirir isso pelo que ele se transformou hoje na própria Ponte Preta e no cenário nacional também, né?
É lógico que todo mundo queria e desejava que o Ivan, ele se desenvolvesse em uma equipe com um desempenho mais linear, com uma boa campanha. E a Ponte foi muito irregular, né, durante o período em que ele esteve no gol da Ponte, né? A Ponte chegou a ser quinta colocada em 2018, sétima colocada em 2020, e esse ano passou sufoco para fugir do rebaixamento. Só que, por outro lado, essas circunstâncias, o Betão, não ajudaram no amadurecimento do Ivan?
Sim, com certeza. A gente conversava muito, a gente tinha uma situação muito, muito franca e muito real. Não só, porque o papel de quando tudo vai bem, eu era o cara que brecava. E quando saía alguma coisa diferente do que a gente tinha organizado, eu tenho que ser quem dá tranquilidade, quem fala com ele de boa, quem acalma as coisas, porque a gente sempre, a frase é muito feita, mas é verdade, nem quando você erra você é o pior do mundo, e nem quando você ganha você vai se deslumbrar. Mas assim, a gente tinha um peso muito grande. Eu chamei ele alguns dias, falei, Ivan, a gente não pode cair, Ivan, de jeito nenhum. Você é goleiro de seleção, a gente tá aqui, a gente tem que marcar história. E a gente não pode ser marcado por uma história ruim do rebaixamento. Então foca, vai em cima, cobra dos caras, fica em cima. Então todo esse papel, a gente tem que ficar falando. E ele sentiu muito isso. Tanto que no jogo contra o Confiança, onde a gente se livrou da zona da degola, né, do rebaixamento, ele agradeceu a todo mundo, ele falou, eu como prato da casa, eu estava sofrendo muito mais que você, não que vocês não estejam, mas para mim era muito mais difícil. Então eu acho que deu um alívio muito grande na gente também.
A gente sabe que internamente, né, é preciso ter goleiros, né, que estejam integrados ao trabalho, que incentivem, que sejam companheiros, parceiros. Dentro desse contexto, eu queria que você falasse do papel do Igor Vinhas nesta temporada.
Ah, é assim, ó, eu sou muito suspeito por falar deles, porque eu tenho admiração pelas pessoas que eles se transformaram, né? Não é só bom goleiro, eu acho que ele representa uma instituição, uma camisa muito pesada, então eles têm que se comportar como tal. E eles amadureceram, que foi, na verdade, quando a gente começou com o Gustavo Bueno, a gente falou, ó, vamos apostar em jovens goleiros, um entrou, não deu certo, a gente vai em outro, vamos acreditar no trabalho. E só vamos fugir disso se alguma coisa der muito errado. Então a gente tinha um plano traçado com relação a isso. O Igor é assim, ó. O Igor fez grandes jogos, tanto que todo mundo falava em época, se o Ivan ia voltar da seleção, se ele ia continuar jogando ou não pelas partidas do Igor. Ele também teve momentos onde ele alternou, onde ele errou, onde a gente sentou, onde eu vi, eu fui buscar. Porque assim, é muito fácil falar o goleiro errou. Eu queria saber primeiro o que eu tinha errado. O que eu podia melhorar. O que eu tinha que ter feito. E até hoje eu me cobro assim. O que eu posso fazer melhor. Eu sei que em algumas situações o Igor foi prejudicado. E nem por isso a gente usou isso como desculpa. Mas na verdade era real. Ele pegou Covid. Ele ficou 10 dias trancado dentro do hotel. Ele saiu na segunda-feira. Na quarta ele já estava indo para o jogo contra o Gama. jogou, voltou de viagem, jogou contra o Botafogo, foi melhor em campo. No jogo contra o Criciúma, ele sentiu uma lesão. Aí a gente teve que tirar o pé um pouquinho dos treinos, porque ele estava com essa pequena lesão, e que foi combinado dele fazer os jogos, sendo medicado e fazer os jogos. Os jogos, durante esse período, não foram satisfatórios. E a gente falou que não usaria isso como desculpa. Mas ele também não fugiu da raia, porque como ele estava sendo pressionado e ele tinha errado, eu também falei para ele, ó, eu estou junto com você, mas a gente não vai usar isso como desculpa. Ele, não vamos não, Beto, vamos até o fim. E a gente sempre teve conversa muito, muito clara, muito leal. E o papel dele, ele é um cara muito calmo, ele é um cara do bem, ele é um cara que conversa muito, se dá bem com os outros. É um outro menino também quieto e que também se transformou numa pessoa que tem uma certa liderança dentro do clube. E acho que isso é importante.
Ó, só esclarecendo para os nossos ouvintes que nós tivemos que, né, a entrevista foi gravada, tivemos que reconectar o Betão por um outro sistema para a gente continuar o nosso papo. Ô Betão, o goleiro brasileiro é o melhor do mundo e por quê?
Acredito que está sim entre os melhores do mundo, porque ele tem a escola brasileira é muito técnica. Como eu sempre falei, os goleiros brasileiros, essa parte técnica, como a gente pode citar assim, ó, se ele toma um gol pro meio da perna, normalmente se fala que foi com a perna aberta, e ele não pega com a perna, ele pega com o braço, ele não pode abrir o cotovelo. É lógico que a perna é um subrefúgio. Ele sabe levantar com giro, ele sabe levantar com a alavanca, ele sai de soco com as duas mãos, ele sabe fazer o espacate no enfrentamento de um para um. Então essa escola brasileira é muito boa. E acho que sim, ele está entre os melhores, e acho que você pega tanto o Alisson quanto o Ederson, estão sempre na lista dos melhores, e tem jovens goleiros surgindo com muito potencial.
Agora, ô Betão, e o preparador de goleiros? Ele está se equiparando, ele está se equiparado aos profissionais semelhantes no continente europeu? Aliás, o Taffarel foi contratado pelo Liverpool. Aliás, eu fiquei até assustado, o Liverpool tem 3 preparadores de goleiros. Como é que você vê isso, hein, Betão?
Não, primeiro que é, assim, do Taffarel, ele tem um nome fantástico no futebol, e pra mim sempre foi um ídolo, né? E eu sou muito feliz, e eu vi uma entrevista dele em que ele comentou que quando ele começou como preparador de goleiros, ele procurou meus trabalhos, né? O do Beto Guastalli, de Campinas, e depois eu até vou te mandar esse vídeo. Isso não tem preço, né? Pra gente que isso cresceu vendo ele jogar, né? E eu acho assim, o preparador de goleiros, hoje, em geral, ele tem buscado evolução em tudo. Não é mais como antigamente, que fazia o goleiro vomitar, que ele tinha que pular da linha de fundo até lá no meio campo, atrás da bola. Não, hoje são ações rápidas, são trabalho de força, trabalhos coordenados, respeitando a pausa. A gente introduz algumas coisas onde eu acho que é importante, como desviadores, como situações para eles terem uma velocidade de reação melhor, como rede de retorno. Então a gente vem criando bastante situações para que o goleiro dê uma resposta muito positiva no jogo.
Ô Betão, deixa eu falar de alguns mitos que existem no futebol brasileiro. Eu quero que você ajude, você concorda ou discorda? Primeiro mito. Goleiro brasileiro não sabe sair do gol.
Não, discordo. Tem bastante goleiro que sai. Eu sofro muito com isso também ali na ponte. A gente tem sempre essa discussão, sai, não sai, mas a gente treina muito, a gente faz bastante situações de corpo alto, já ficar com o corpo em pé para fazer só um movimento de arranque na bola. A gente põe obstáculos na área. Eu acho que isso aí não é. Depende muito do jogo. Eu acho que são várias situações da bola. Hoje, Elias, a bola é batida, ela é muito rápida na área. Você tem 7, 8 defensores e eles atacam normalmente com 6. Esses 6 adversários, eles já entram correndo cada um em uma posição. Se a bola for lá, foi. O goleiro não. O goleiro tem que esperar a bola sair, ele tem que ler se é dele, se ele vai pegar, se tem corredor para ele sair, se ele vai socar ou não. Tudo isso numa fração muito rápida. E o cara que já correu antes, ele leva vantagem. porque ele saiu antes da batida, e o goleiro não, o goleiro tem que esperar. Esse eu acho que é a maior dificuldade. As pessoas veem que o cara foi, mas eles não veem que é porque aquela pessoa correu antes lá, aleatoriamente. O goleiro tem que esperar, fazer a leitura e tomar a decisão.
Jogada de contra-ataque. O ponta sai em disparada. Entra sozinho na área adversária. Ele e o goleiro. O goleiro deve sair ou deve esperar?
Ué, depende muito da situação. A gente trabalha muito a situação de enfrentamento um para um. Que acho que você já viu meus goleiros ali fazendo bastante essa situação. Eu acho que a leitura da jogada, se o atacante dá um tapa na bola, ela corre um pouquinho mais, ele pode dar o gato no chão. Mas eu acho que ele tem que ir encurtando sim, ele tem que ir encurtando espaço, ele tem que ir crescendo em cima do atacante. E tem que. O principal que eu acho é não cair antes. É ele esperar em pé. Esperar a definição, que eu acho que bastante dos goleiros, eles definem pro atacante antes. Eles escolhem um canto, pula num canto e o cara bate no outro. Se ele fica em pé, às vezes ele se sustentar mais, ele cria dificuldade pro atacante.
Vou fazer uma pergunta marota agora. É marota, admito. Gol olímpico é falha do goleiro?
Pô, eu vou ser crítico, eu vou falar, eu acho que não pode tomar. Vou falar pra você. Eu sei que muitas vezes a bola faz curva, que ela passa por alguém. Meu goleiro um dia pode tomar, mas eles já sabem o que eu vou falar. Não, dali não pode tomar. Esquece. Vocês podem falar que a bola entrou no sol, que deu vento, que deu chuva, que escorregou, que o atacante atrapalhou. Eu acho que tem bastante atacantes ou cobradores que batem bem na bola, mas. Eu, particularmente, na hora que eu sentar com o meu goleiro, nós vamos falar, o cara bateu bem, mas não podemos tomar.
Mas, Betão, e quando a bola vem, ela vem venenosa, o cara bate o escanteio e a bola vem de curva, isso não dificulta o goleiro?
Não, dificulta, mas a gente treina essa situação também, né, Elias? A gente bate com curva, você bate rápida, você bate ela viajada, você coloca bonecos na área, bate em cima do boneco para ele antecipar. Então, são situações treinadas. A gente tem uma grande dificuldade, que a gente, a iluminação nossa, as torres do Moisés, elas são bem rentes ao... quando bate o escanteio, a bola tem um ponto cego, como o carro. Ela entra mesmo num campo de visão onde os goleiros não conseguem ver a bola. E a gente tem essa dificuldade. Aí a gente treina, eu bolei um tipo de óculos onde... Eu coloco umas fitas onde a bola passa por essa fita, ela some, para ele começar a trabalhar a percepção da trajetória. Pô, ela estava vindo aqui em tal velocidade, porque vai acontecer no jogo e a gente não treina à noite, né? Então, é o que eu estou falando para você. Dentro de toda a loucura da gente, eu tenho que criar situações e aonde o goleiro acredite nisso, né? Porque não adianta eu ir lá inventar uma coisa mirabolante. Eu chego para eles, nós vamos fazer isso, 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 por isso, isso, isso. E a gente insiste, e depois dessa situação, a gente trabalha a transferência, sem também. Para o cérebro também ver que existe sem. Mas a gente tem que criar situações. Eu tenho que bater na bola, eu modéstia à parte, eu sei, eu bato bem na bola, eu vou criando dificuldades na batida, é uma situação da gente trabalhar no limite mesmo.
Vou simular uma outra jogada aqui, Betão. O time adversário propõe o jogo... Começa a envolver nas imediações da grande área, toca a bola de maneira rápida e aí o meia dá um passe para o atacante penetrar dentro da área. Mesmo com o time posicionado do zagueiro, goleiro deve sair ou deve ficar sempre debaixo dos três paus?
Não, eu acho que, no, que não. A situação, ele tem que resolver o problema. Se o problema, na verdade, mas eu acho que ele tem. Hoje ele tem que estar muito compactado ao setor defensivo. Para ele fazer essa possível cobertura. Hoje a gente cobra muito isso. A gente pega vídeos depois, se você tivesse aqui, não dava para ir dar o gato antes, não dava para se antecipar a jogada, não dava para ler que o meia ia enfiar essa bola. Se você tem essa visão antes, no dos últimos jogos nosso aqui, que eu até fiz agora de pouco, foi contra o Botafogo. O Ivan fez uma leitura muito boa no segundo tempo. O meia pegou por dentro e enfiou a bola. Só que a hora que ele já vai enfiar, o Ivan já tem a leitura. Ele já está em posição de arranque. Então eu acho que essa leitura e a tomada de decisão ela é importante. tanto quanto se for preciso ficar no gol, né, Elias? Às vezes é a situação se desenha, não é receita de bolo isso daí. A gente não põe farinha, ovo e vai dar um bolo certinho. Eu acho que cada situação, eu acho que é assim, ó, o treinamento no dia a dia com eles é um quadro de ferramenta. Eu tenho que colocar uma ferramenta todo dia. Agora, quando surgiu o problema no jogo, quem escolhe a ferramenta que vai usar é o goleiro. Ele tem total liberdade. E isso eu falo, o Ivan pegou o pênalti contra o Corinthians na estreia dele. A gente tinha todas as estatísticas que os últimos 10 pênaltis do Jadson eram do lado direito. Ele bateu do lado esquerdo e o Ivan pegou. Ele foi contra as estatísticas. A gente sentou, analisou, conversou. Ele falou, Beto, na hora eu achei que ele ia mudar. Perfeito. Então eu tô falando humildemente, porque eu poderia falar, não, fui eu, não fui eu. Ao contrário, a gente tinha mostrado os números, mas ele tem total liberdade e escolha de fazer o que ele quer no jogo.
Agora a pergunta que eu mais quero fazer para você. O que eu tenho mais desejo. Essa eu tô muito curioso pela sua resposta. É. Goleiro deve sair jogando com os pés ou não?
Olha, eu vou ser muito honesto nisso aí. Eu não gosto. Quanto mais longe da minha área a bola tiver, melhor. Minha opinião. Só que assim, hoje em dia tá todo mundo usando os goleiros e eu sou totalmente contra achar que o goleiro é o meia. Eu acho que ele tem que saber fazer um passe. A bola vem de um zagueiro, ele fazer uma inversão, o zagueiro tá sob pressão, ele saber fazer uma bola longa. Então eu acho que eu treino isso todos os dias. Eu inicio meu trabalho sempre com uma, eu guardo um pouquinho para esse trabalho com os pés. Mas eu acho que tá se exagerando muito.
Eu acho que por que você acha que está exagerando, ô Betão?
Porque eu acho que... porque assim, ó, vamos analisar uma coisa. O Brasil, a cultura do futebol brasileiro, quem é o que vai para o gol? É o pior com os pés, sempre. É um menino que é ruim com os pés e que quer estar inserido com os meninos, com os amigos dele, ele acaba virando goleiro, ele acaba descobrindo o potencial de agarrar a bola. A gente tem que fazer com que esse menino evolua. Eu treino muito meus goleiros com os pés. Eu não posso ser hipócrita de achar que hoje é 53% das ações, que nem agora eu acabei de fazer as estatísticas do nosso campeonato, foram com os pés. Eu não posso ir contra isso. Eu tô falando a minha opinião. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu não gosto. Para, Jade. Desculpe, é a cachorra.
Eu, grande cachorra, manda bala aí. Depois dá um biscoito pra ela aí, fica tudo bem.
É que passou outro na rua, eu tô sentado perto da porta. Mas assim, ó, eu particularmente, eu não gosto. Eu acho que a bola dentro da nossa área, todo mundo fala, ah, o Barcelona, ontem eu tava assistindo o Grêmio em São Paulo, que foi o gol que o volante perdeu, que o Miranda tirou dentro do gol. Foi uma bola forçada por dentro. Eu acho que tem situações, tudo, eu acho que tem que ser muito trabalhado. A gente fala muito do Barcelona. O Barcelona tem 6 opções. Os dois zagueiros abrem, os dois laterais espetam na frente, um volante vem por dentro e a sexta é chutar, caso não tenha. Eu acho que ela pode ser treinada, ela deve ser treinada, mas eu acho ainda que a gente não respeita, às vezes, a característica dos jogadores, às vezes. Às vezes você não tem um zagueiro, você tem um zagueiro que não é tão bom tecnicamente. Ele é um zagueiro mais rebatedor. Adianta eu ficar insistindo, sair jogando com esse zagueiro? Eu acho que a gente tem que respeitar tudo isso, mas é que nem eu falei, eu treino isso, mas particularmente não gosto da bola dentro da minha área. Pra mim, quanto mais longe do meu gol, melhor.
Aliás, você falou de passagem, eu vou ter que perguntar pra você. Não tô falando nem do que aconteceu no jogo Grêmio e São Paulo, mas quando o atacante chuta do meio campo e marca aquele golaço, festa, todo mundo fazendo... O preparador de goleiros fica pé da vida?
Fica muito. Fica muito porque, pô, é um gol que vai passar, vai ser questionado, o que tava ali, onde tava. Elias, as coisas, elas são muito rápidas. É uma fração de milésimo de segundo para você acontecer. No jogo contra o Palmeiras em casa, a gente foi 2018, acho, ou 19, não me engano. A gente tinha um escanteio a nosso favor. E do nada, o zagueiro que foi da Ponte, agora fugiu o nome, foi da Ponte e voltou pro Palmeiras, que veio com o Eduardo Batista. Agora fugiu. Ele deu um balão na bola e o Ivan sai correndo e dá um carrinho. A torcida começa a gritar Ivan, e eu achei que tinha alguma coisa errada. Quando eu fui ver o vídeo, o Ivan não estava na imagem. O cara deu o balão, nós batemos o escanteio, o zagueiro tirou de primeira, e eu não vi o Ivan. Aí eu liguei para ele, Ivan, onde você estava? Eu tô vendo a bola e você não tá nem ali na meia-lua, que é um posicionamento normal. Ele falou, Beto, a hora que foi escanteio para nós, eu fui no pé da trave tomar água, a hora que eu virei, a bola vinha vindo. Eu saí correndo que nem um maluco e dei o carrinho. Então, assim, ó, é muito rápido para acontecer as coisas.
E o jogador também tem que ter essa percepção, né, Betão? Porque senão...
Sim, o jogador tem que ter uma percepção, uma leitura eu acho assim, ó, uma leitura de ambiente, uma leitura de momento, uma leitura de acelerar jogo, de segurar jogo. Eu sei que os repórteres, normalmente, vou incluir todos, assim, existe um que a gente não deve falar sobre antijogo, mas o jogo, ele é jogado às vezes. Eu cobrei muito, que nem do Ivan, falei, Ivan, você viu que momento nós tomamos o gol contra o Goiás? Ele, não, Beto. Ó, você tinha acabado de fazer uma defesa, você tinha a chance de esfriar um pouco o jogo, você levantou rápido, nós tomamos o gol numa batida rápida. Será que se você fica um pouquinho no chão e acalma um pouquinho esse ímpeto, que eles estavam vindo com a torcida em cima, pressionando? É o que eu estou dizendo para você. É o que a gente poderia ter feito melhor. Então, eu sei que é uma coisa que não é, nem eticamente a gente fala, pô, antijogo, não é isso, mas a gente tem que ter a leitura às vezes. Nesse último jogo nosso agora contra o Curitiba, o Josiel caiu na frente, o Ivan caiu atrás, porque ele sabia que durante o atendimento dele, o Josiel não ia sair, o Josiel ia atender e nós não ficaríamos sem um, até porque era um lance que a gente ia ter uma parada contra. Então isso é leitura de jogo, isso é o tempo vai te dando. Então, isso tudo, eu vou analisar todos os vídeos, eu pego posição corporal, se o corpo tivesse mais alto, mais baixo, comportamento. Às vezes, lá contra o Avaí, o Igor deu um passe no Ednei, o Ednei dominou, teve que tirar para fora. Aí eu marquei passe errado. Ele falou, Beto, não teve passe errado. Eu falei, teve, você deu no Ednei. Ele, não, mas eu acertei, mas o Ednei estava de costa e pressionado, ele não tinha o que fazer. Então, acho que eu julguei a escolha, não a ação. Eu achei que não foi uma ação boa. Expliquei o motivo, você deu nele de costa, ele não tinha o que fazer, então era melhor você fazer a bola longa. Então acho que tudo isso a gente tem que analisar sempre e mostrar para eles, né? O principal acho que é isso, é você mostrar, é filmar treinos, é filmar os jogos que já são filmados, na verdade, e fazer esse tipo de correção.
Betão, queria te agradecer demais pela sua presença, pela sua participação aqui no Brasil Esporte Clube, pelos seus ensinamentos, e eu espero conversar com você em outras oportunidades, viu?
Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre. Para mim é sempre prazer, é o que eu falei. Primeiro que eu amo fazer o que eu faço. Então, para mim, falar de futebol, falar sobre goleiros, eu falo o dia todo. E como diz meus goleiros, não, você vai ter explicação para tudo. Eu quero ter mesmo, eu quero analisar, eu quero conversar com eles, eu quero buscar solução para tudo. Eu acho que o goleiro não pode se conformar em falar não deu. Então, a gente tem que saber isso daí. Às vezes eu falo com o Ivan, a gente teve um jogo onde agora dos últimos, ele falou, ah, não sei qual, mas um dos gols eu tinha que pegar, ele falou. Ele já sabia, tipo assim, ah, não podia ter ido três bolas e ter tomado dois gols, então ele tinha que ter feito duas defesas difíceis e no mínimo um gol, não podia ter passado. Então é uma cobrança sadia, a gente é muito honesto sempre lá com os goleiros, eu costumo falar com eles todos juntos, até a correção. Então, e falar com você também é um prazer, tá bom?
Um abraço para Roberto Vladimir Guastalli e o intervalo comercial vem aí, a gente volta já.